não está só dentro do campo. A beleza do futebol nem sempre é percebida com os olhos. Pare! Ouça! A beleza do futebol está nas arquibancadas. Venha conhecer com a Central 3 os gritos e os cantos que emocionam torcedores no mundo todo. É o som das torcidas, todas as segundas, às 19 horas, e disponível o tempo todo em podcast. Só na Central 3. Na internet, no celular ou no tablet, você ouve agora mais uma produção da Central 3. O mundo do futebol com quem entende do assunto. É o Titulares no ar.
Muito boa noite, ouvinte Central 3. Começa agora mais uma edição do nosso encontro semanal Titulares, debatendo futebol, o melhor do final de semana, toda segunda-feira às 8 da noite, em programa que depois fica disponível, claro, em podcast, central3.com.br. Aqui nos estúdios Central 3 em São Paulo, eu sou o Paulo Júnior, tenho à minha frente Vitor Birner. Você tem ideia qual edição de programa começa agora, Vitor Birner?
Boa noite, Júnior. Boa noite aos amigos internautas. Olha, o programa tem que um ano e meio.
Um chute, eu quero saber se você tá bom
de conta. Um ano e meio, 54 semanas, contando que o Chico tira muitas férias. Chico não gosta de trabalhar no Natal, não gosta de trabalhar no Réveillon, não trabalha no pedaço de dezembro grande, não trabalha em janeiro e trabalhou pouco na Copa. Teríamos mais ou menos até aqui umas 70 e poucas semanas, vamos descontar algumas, 63.
65. Foi por pouco.
Usei a lógica.
Foi bem.
Faltou a precisão matemática.
Matias Pinto, boa noite.
Boa noite, Paulo. Engraçado, né? Tá tocando Earth, Wind and Fire com September, mas a gente recém começou agosto. Vocês já querem que agosto termine? Já chegue em setembro logo?
O Leandro e a mim é um pouco ansioso, imagina.
É. Boa noite. Boa noite, Paulo Júnior. É, na verdade, não é que é... A questão não é o setembro, a questão é a terra, o vento e o fogo.
E o mar?
Falaremos sobre...
Como é que fica?
Como é que é?
E o mar?
O mar? O que, que tem o mar?
Terra, o mar não é um elemento.
Não, mas tá faltando só água, né?
Cada um com seus problemas. A banda é essa. Terra, fogo e vento.
Chico Malta, com sua participação especial, ele disse que vai, acaba ficando. Sua avaliação de setembro, boa noite.
Vitor Birner, setembro chove?
Não.
Maravilha. Eu tô sem retorno aqui, ô maestro. Agosto, sem retorno aqui, ó.
Eu não sei como é que
sem retorno aqui no meu...
Geralmente na temperatura mais alta, com umidade, chove. Então, estamos falando aí de dezembro, janeiro. Se as estações estivessem devidamente colocadas pela natureza. Aliás, elas foram. Não tivessem sido deslocadas pelo homem.
Ódio eterno às estações modernas.
Não, ódio eterno à falta de estações.
Sensacional. O programa de hoje começa falando do clássico paulista... Dessa rodada de Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro que vai chegando já na reta final do seu primeiro turno. Final de semana teve a rodada...
Ou seja, na metade quase. É.
A reta final do primeiro turno me lembra quando o ser humano passa do segundo pro terceiro sono. Que é a hora que o sono começa a ficar mais profundo e você não lembra muito das coisas.
Já viu aquele aplicativo que regula o seu sono e depois ele te fala de manhã se você dormiu bem ou mal?
Isso não existe.
Pô, seria muito legal se eu tivesse um desses.
Pela sua movimentação e pelo seu barulho, ele consegue mostrar as horas que você entrou no sono profundo.
O meu quebraria. O meu quebraria, não tem.
Eu sonhei com o Fidel Castro hoje, foi muito legal.
Sensacional. Falar de Santos 0, Corinthians 1. Jogo com algumas histórias aí nesse domingo de Vila Belmiro. Primeiro, a reestreia de Robinho, que voltou, treinou só dois dias e teve uma boa atuação pela equipe do Santos, pelo menos comandou as principais ações criativas do time da casa. Um primeiro tempo que acabou sendo marcado muito mais por discussões, por cobranças em cima do árbitro, pelas famosas rodinhas a cada falta que o juiz dá ou não dá. E o jogador do Santos, o Alisson, acabou expulso no finalzinho do primeiro tempo, que mudaria completamente o ritmo do jogo.
Expulsão que, pra mim, não tem menor lógica.
É um lance difícil, eu imagino.
Você acha que ele quis derrubá-lo?
Eu acho que ele não quis derrubá-lo, só que...
Ele tinha que parar de correr?
Ele tinha que parar de correr. Ele não quis derrubá-lo, só que...
Mas ele não tinha nem se aproximado do jogador direito ainda.
Mas é, quantas faltas você faz no jogo porque você foi correr e o cara resolveu parar na sua frente?
Mas é pra amarelo?
É pra amarelo. Eu acho que é pra amarelo.
Você até pode... Eu não tenho uma opinião, porque...
Eu acho que ele deu azar no lance. Ele tinha que não ter ido na bola.
Eu não expulsaria.
Ele não é o cara pra estar no contra-ataque se já tem amarelo. E...
Certo.
Enfim, eu entendo que não pareceu proposital, mas acho que o time que sofre a falta também não pode ser punido por isso, né? O Corinthians tinha um contra-ataque claro, e o jogador foi derrubado por trás, enfim. Me parece lance pra amarelo, mas... É, o segundo tempo muda por causa disso, o Santos com um a menos, o Oswaldo acaba, ele volta com o mesmo time, mas ali por 10 minutos ele já tira o Leandro Damião, ele já começa a recuperar o meio campo, o Thiago cansa, o Robinho cansa, o Corinthians melhora no jogo e faz 1-0 com um gol de Gil no final, é isso, Leandro e Amin? O que te pareceu a volta de Robinho?
Gol de Gil no final, depois de um chutaço do Ferrugem, que tinha acabado de entrar e obrigou o Aranha a espalmar para escanteio, e é claro que o futebol não é simples assim, mas é da gente pensar que a saída do Robinho, o cansaço do setor de ataque, a entrada do Caveirinha no lugar do Robinho...
Caveirinha. Você viu a história do número do Caveirinha?
Não.
O Robinho chegou, pegou a 7. Aí o Santos falou, mas o Gabriel merece um número legal. Perdeu a 7, deram a 10. E agora o Caveirinha é o 45.
Que beleza. Saber em quem que ele vota, né? Acho que é importante saber em quem ele vota. De toda forma, é um lateral que foi pro ataque depois que saiu o jogador que mais incomodava o lateral direito do Corinthians, né? Depois da saída do Robinho. Foi como se o Ferrugem, primeiro descansado por ter entrado no decorrer do segundo tempo. Segundo, fez uma boa jogada, um belíssimo chute que proporcionou o escanteio. Num jogo de muitas faltas, um jogo muito parado, sobretudo no primeiro tempo, a gente tende a acreditar que esses jogos são definidos na bola parada, né? Ou acaba sendo um escanteio, ou numa daquelas faltas na lateral que você põe na área, chuveira, ou numa cobrança de falta direta, porque é muita falta, muita falta, muita falta, muita falta, e a bola parada acaba sendo mais comum do que uma jogada trabalhada, sem que o juiz interfira e paralise. No caso, foi uma jogada trabalhada do Corinthians que deu um escanteio, e aí o Gil subiu muito mais alto que todo mundo no primeiro pau. Fez justiça, mas pelo Nomucho, sabe? Eu sou dos que não expulsaria também o jogador santista, e não acho que o Corinthians fez esse jogo bom todo. Acho que foi um jogo bem, bem truncadinho, bem travadinho, na verdade, com cara de 0-0. O mérito do Gil mudou o placar ali, mas pra mim foi um 0-0 com gol.
E olha só como são os números, né? Porque fala que o jogo foi truncado, mas teve apenas 30 faltas, né? Que média do Brasileirão é baixo, né?
Acho que os jogadores que pesaram muito... Desde o início,
acho
assim.
Mas isso que você tinha falado, cada falta que dava aquela parada no jogo, né? Aquela segurada. Mas se contar só o tempo de bola corrida tirando as faltas, acho que foi um jogo mais jogado do que a média no Brasileirão.
Não irrita vocês essa mania do brasileiro demorar tanto tempo a bater uma falta?
Nossa.
Quando você assiste um campeonato, qualquer campeonato europeu, já bate, já vai, corre. Aqui tem toda uma milonga.
O que acontece é que...
Qualquer campeonato europeu é mais ou menos. O campeonato cipriota tem muito disso.
O cipriota,
para,
o cipriota da parte grega?
O cara...
O cipriotão.
Cipriotão.
É.
Tá.
Inclusive, o cipriota tem muito aquela coisa do cara vai bater a falta, o outro fica na frente, aí chuta nele, né? Pra tentar ganhar o amarelo.
Acontece toda hora. Hein?
Agora, o Chico tá aliviado, né? Porque o Robinho nunca tinha perdido do Corinthians. Era uma das coisas que te incomodavam, né, nessa última década.
Me incomodava? Não, acho que devia incomodar a torcida do Corinthians. A mim o Robinho nunca incomodou tanto. Tirando aquela pedalada ridícula de uma tarde de domingo. O resto nunca me incomodou.
Tranquilo.
Foi super, super tranquilo.
Vitor, acha que o Oswaldo recuou o time muito cedo ou com um a menos? Era inevitável. Porque até surpreendeu para alguns, né, ele voltar do intervalo... Sem mudança, né? Ele volta do intervalo, o time meio 4-2-3, digamos.
Mas tinha que fazer isso mesmo e fechar pra jogar, tentar com lance de velocidade. Como o Leandro falou, chamar falta, um escanteio, tentar fazer o gol ali. um a menos hoje em dia, no futebol dinâmico do jeito que é, ainda jogo em que todo mundo tem lá muita preocupação em preencher espaço, o Corinthians é um time que prioriza isso, difícil se atuar um tempo inteiro, clássico. O Corinthians vive no momento, o Corinthians está no momento, não é brilhante, mas é melhor que o Santos não está mal, mas o Corinthians tem um time ali um pouquinho mais experiente, acho que um pouco mais capaz.
Que o time e os pontas Santos cansando para marcar também, Robinho. Sim. E o Thiago não ia aguentar recompor por mais um tempo.
O Thiago, por exemplo, perdeu uma chance no primeiro tempo, na bola que ele recebe, praticamente sem goleiro, mas dava um pouco à esquerda, chuta por cima. Você não pode desperdiçar, esse é um jogo... A gente tá falando do jogo, um time tinha tomado 6 gols do Corinthians antes do jogo, melhor defesa do campeonato até agora, e o Santos tinha tomado 7. É óbvio que um lance pode fazer uma enorme diferença numa partida em que os times sabem se defender. E não dá muito pra sair da característica. Até porque os treinadores não treinaram as equipes pra fazerem coisas diferentes. Então, não tenho nenhum questionamento a respeito da postura do Oswaldo. Só concordo contigo quando você fala que o jogador que tá amarelado não é o cara que tem que ficar marcando o contra-ataque. Agora... O Corinthians estava jogando no contra-ataque, né? O Corinthians não foi pro jogo. O Santos, enquanto teve 11 no primeiro tempo, para mim foi melhor que o Corinthians, pelo menos 20, 25 minutos iniciais.
Agora, tem uma... Eu costumo falar que nada que acontece num jogo de futebol, eu nunca vi antes. Sempre as coisas, os acontecimentos isolados numa partida, para mim, são repetidos. Eu sempre vi coisa parecida. Agora, o jogador dá uma cotovelada no juiz, eu nunca tinha visto. E o jogo
mas
rolar...
Mas você acha que foi intencional?
Foi muito intencional.
Eu não tenho certeza.
Mas isso é relevante?
Pelo clima que tava o jogo...
Foi uma cotovelada.
Pelo clima que tava o jogo, a irritação dele no lance anterior, a irritação dele quando o juiz tromba no Jadson e o juiz interrompe o ataque do Corinthians porque tromba no Jadson. E na sequência dessa irritação dele do Jadson... Pra mim é completamente
porque intencional. A diferença é entre ele ser suspenso por no mínimo 180 dias ou continuar jogando. Faz uma enorme diferença. E o Petros é um cara que pode ser um diferencial pro Corinthians ser campeão ou ficar em segundo, ser terceiro ou ficar em quarto. É ali um cara importantíssimo no esquema e difícil de ser substituído.
Victor, mas você acha que o cara, desculpa, que ele cortaria a corrida, iria em direção ao juiz pra...
Então,
por nada?
Porque ele vai também, ele vai em direção à bola também, né? Agora, é estranho. Agora, eu não tenho certeza se ele... Se foi um choque casual, não tem problema nenhum. Se não foi, tinha que ter relatado na súmula e o STJD, que vai julgar, precisava punir.
Eu achei ele bem constrangido hoje na hora de se defender nas entrevistas. Ele entrou ao vivo em todos os programas aí da hora do almoço.
Você teve com ele no cartão verde, né? E vendo as entrevistas dele, tá, até no próprio cartão verde, você vem com um cara bem articulado, né?
Bem articulado e me passou uma boa impressão. Lógico que... Num programa de televisão, conversar com o sujeito por uma hora, com mais 3 pessoas, os intervalos, você não consegue tirar conclusão alguma.
E aí, como é que foi no camarim? Conta aí pra gente, como é que foi o off?
Não tem camarim nenhum.
Não?
Ah, vocês não reparam mais o camarim?
Não, tem camarim. Chega lá 10, 15 minutos antes, cumprimenta, coloca o microfone, passa o negócio pra tirar o brilho da careca, e entra no programa.
E se o Chico pedir pra você começar a passar esse negócio aqui pro titulares também?
Até lá é difícil. Celso Zé, eu te uso o laquê que você não tem noção.
Eu tenho noção.
Não, eu posso provar aqui pra você, eu tenho vídeo.
Sensacional. Mas
o laquê é impressionante.
Concluindo então sobre o Petros.
Eu fiquei com uma impressão boa dele, não me parece um cara que ia perder a cabeça dessa forma.
Ainda que uma coisa não elimine a outra, né?
Tudo bem que você tivesse dito que o Edmundo fez isso antigamente, o Luiz Fabiano. Aí eu poderia mais chance de acreditar que foi intencional. Mas, não sei, eu acho que pra você punir o cara você precisa ter certeza. São 180 dias, não são 2 jogos.
Agora,
no mínimo 180 dias.
Se tem alguma coisa que o tribunal pode servir, me parece que é nesse tipo de caso, porque...
Não confia no tribunal.
Se for... Não, mas assim, se tem algum lance que a câmera tem que ajudar, é um cara que dá uma cotovelada por trás de alguém que, enfim...
Sem dúvida.
É uma cena covarde, é uma cena que a pessoa não tem como estar vendo o lance. Agora, sensacional, no momento em que eu assisto o laquê... Nas madeixas de Celso Unzelt.
Pra manter o topete perfeito e sem nenhum fio fora do lugar.
Sensacional, grande Celso Unzelt. E o Robinho, senhores? Passou uma boa impressão?
Boa.
Ainda que não corra como antes, pelo menos me pareceu que...
Uns quilinhos a mais?
Tecnicamente, tá em dia.
É pra jogar aqui no Brasil, do jeito que a coisa vai...
É fácil mesmo pra um jogador.
É um jogador especial pro padrão brasileiro.
Agora, eu... Vai parecer que eu tô defendendo o Robinho, mas enfim, Não tem também o caso de... É o lugar que o cara se sente mais à vontade.
Claro que tem.
Ainda que muita gente fale, pô, no Milan o cara não consegue jogar aqui porque aqui o campeonato tá ruim. Mas tem também todo um... É a cidade do cara, é o time que o cara torce. Com 5 minutos de jogo vem uma bola no alto que ele dá um toque de letra pro Damião, que você não vê ele fazer isso no Milan. Sim. Então, não sei se também a gente às vezes não pega muito no pé dos caras por eles supostamente fracassarem na Europa.
Não.
E esquece que não é muito fácil também você chegar em qualquer país e fazer o seu melhor.
Mas o Robinho também, ele chamou muito pra si isso, né?
Sim, o Robinho sim.
Ele dava declarações de que ele se via o melhor do mundo em poucas temporadas. E jogando ali naquela fogueira das vaidades que é o Real Madrid na época dos Galácticos, né? E ele que chegou por último e ainda sem nome... Então ele acabou pagando pela língua, né? Mas você falou da volta de agora, eu lembro também da outra estreia dele pelo Santos em 2010, que ele faz um gol de letra num clássico contra o São Paulo. Então é um jogador também que pagou pela língua na Europa, mas que jogador você vê voltando pro Brasil falando, não, tem um clássico domingo aí, tô dentro.
Não, e não é pouca coisa. É. Não é pouca coisa o cara... ser o melhor jogador do Santos, é isso que eu quero dizer. Ele não virou o craque que todos achavam que ele poderia virar, ou que ele achou que poderia virar, mas eu acho que também, às vezes, esses caras carregam um peso de fracasso na Europa, como se fosse um carimbo, assim, na testa do cara. Ah, não prestou pra Europa, vem jogar no Brasil, sabe? É, não é pouca coisa, não, ser o principal jogador do Santos, chegar na sexta-feira e jogar domingo e ser o melhor do time.
Ele deu uma calcanharca. Logo no começo, esse par de letras, deu uma caneta depois, que foi bonita também no Ralf. Não precisa de muito, do ponto de vista técnico, para você se sobressair em jogadas isoladas, mas eu acho que a contribuição dele, mais do que da parte técnica, foi interessante na participação dele no jogo mesmo, né? De vir buscar bola.
Líder, né?
Sim, chegou até a comprar umas brigas, discutir com o adversário.
Brigou com o Jadson, né? Reclamou do Jadson, deu uma bronca no garoto, no Sander, ele chegou no Jadson e falou, vai brigar com o moleque, né?
Mas parece que os dois têm uma coisa já que não é de hoje, né? Vem da Copa América na Argentina.
Era isso, então!
Eles têm um problema de relacionamento, Jadson e Robinho, é o que dizem. De toda forma, acho que foi válido. O que eu nunca vou entender é que por mais válido que seja, por melhor que o Robinho jogue, o que o Santos tá pagando pra um jogador como o Robinho... Não existe, é aquela história. Hoje em dia os times ganham 10 vezes mais dinheiro e pagam 10 vezes mais pelas mesmas pessoas.
E vão pedir refinanciamento de dívida.
Depois vão pedir auxílio fiscal.
Só custa lembrar que o Robinho não teve uma postura em alguns times fora do país como a que tem no Santos. Por exemplo, no Manchester City, tem aquele livro do Craig Bellamy, o galês, que diz que o Robinho era malemolente nos treinos, não tinha menor comprometimento... que não jogava com companheirismo.
Mas o City também não se dá muito respeito, né? Não é só o Robinho que passou assim desse
depois
jeito
que virou um time lá, né? Assim para não te dar o respeito. Um time rico e de um dono.
Então, daí também o Robinho acho que estava indo com a onda, né? O Balotelli quando passou lá...
Mas você não faria a mesma coisa, por exemplo?
Não, eu não, mas eu
então,
não sou
o Robinho. Então, não justifica, então, mas é por isso.
Mas o Matias é zagueiro, né, meu?
Até porque tem a falta de respeito interna de um time de 50 nacionalidades de pessoas que parece que não tem nada a ver com aquilo que tá acontecendo, mas também tem o cara lá na arquibancada, sim, que tem que engolir o cara do United, que vai todo jogo há muito tempo, que é torcedor, independentemente do time ser campeão ou não. Então o jogador tem que escolher que lado que ele fica.
Parece que até a relação do torcedor do City mudou também, ele tá
menos fanático,
né?
Mas todo ser humano é assim.
Agora só uma coisa, em relação ao Damião, né? O Damião, ele é... Essa é uma frase que eu ouvi na sala do Dia dos Pais, na sala de minha família, né? O Damião é um pedacinho do Palmeiras na Baixada Santista, né? O cara tá na... É a nhaca, né? O cara não se move, não mostra inconformismo, não dá sinal de que pode reagir.
Olha que ontem ele...
É impressionante.
Reagiu mais que a média, viu?
Você achou?
Ele quase fez um gol de costas lá, que o Cássio foi chutar, bateu nas costas dele.
É verdade.
E ele chamou a torcida.
Posicionamento, né? O cara que se posiciona bem.
Na média, eu acho que ontem ele até que... correu um pouquinho mais do que o normal.
O que não quer dizer muita coisa.
O que não quer dizer muita coisa. O Corinthians é o terceiro colocado com 27. O Inter tem 28. O Cruzeiro, que só empatou, tem 30.
Cruzeiro.
E o Santos tem 20 pontos ainda. Tá numa posição até que boa. Nono lugar com 20 pontos. Fica 6 agora do quarto colocado, que é o Fluminense. No meio de semana, o Corinthians não joga, né? Já está classificado na Copa do Brasil. Joga, então, no sábado. Pega o Bahia.
Vou comentar no UOL, 9 da noite.
Nossa, é fácil, eu já gostei do bocejo, eu gostei do bocejo. Só de lembrar do jogo. É. E o Santos tem Copa do Brasil, né? Perdeu Londrina. O jogo de ida.
Quinta-feira com o Londrina.
Quinta-feira pega o Londrina. Esse é às 7h30, você tá liberado.
Vou comentar também.
Vai comentar? Qual, pra qual jogo você tá mais ansioso, Vitor? Pro Corinthians e Bahia no sábado às 9 ou pro Santos e Londrina?
Faço Real Madrid e Sevilha amanhã também.
Existe esse jogo?
Amanhã, precisando da Copa...
Ah, eu vi a notícia.
Copa. Que Copa?
Você estudou o jogo? A gente pode falar dele? Que eu vi uma notícia por cima, assim, Real Madrid vai sem volantes. Vai estrear o Toni Kroos,
eu vi que
Ramon de Carranza?
Supercopa.
Pelo que eu vi, eu não estudei o jogo, mas ia jogar o Modric com
como
o Kroos,
morreu, Ramon de
como
Carranza?
Se fossem, teoricamente, morreu. Volantes. E aí é Bale na direita, Cristiano Ronaldo na esquerda, o James Rodrigues como no centro da linha de três e o Benzema adiantado.
Bellamy ou James Rodrigues no auge?
James.
O James Rodrigues é uma novidade, mas é mais jogador que o Bellamy. O Bellamy tá com muita força, intempestivo, rápido.
Ficamos com o intempestivo.
Birner, como morreu o Ramon de Carranza?
Tá bom. Quem era Ramon de Carranza?
Não tem ideia de quem morreu. Quem era Ramon de Carranza?
Quem é?
E Tereza Herrera, quem era?
Era a esposa, né, do Ramon. Tereza e o Ramon, baita casal.
Isso aqui é uma ódio de ignorância esse programa, velho. Impressionante.
É Bonnie and Clyde do futebol.
Na 15ª rodada, o Santos, depois de jogar pela Copa do Brasil, tem um jogo dificílimo, visita o Cruzeiro no Mineirão. Santos que, enfim, teste duríssimo. E o Robinho, pelo que disse hoje aí, tá pronto para jogar pela Copa do Brasil, para jogar no final de semana, parece estar confiante aí com a forma física e quer contribuir com o time. Gabriel, que está na seleção, né? Na antiga seleção de novos.
É o fim do mundo.
Como é que vai ficar esse time, Vitor? Caiu o Gabriel? Ou ele briga por vaga com o Thiago, com o Damião? Né? Porque ele tava com moral com o Oswaldo, vinha jogando bem.
Primeiro,
né?
Eu acho que sempre quando tem essas convocações, quando eu vejo um jogador que aparentemente é só razoável ainda, tendo muito espaço, eu desconfio que há cheiro de negociações no ar. Então, eu tenho dúvida se ele vai realmente retornar ao Santos para continuar na equipe. Se ficar, acho que a tendência é que ele não seja titular. Aliás, eu acho que o Oswaldo, se ele tiver um pouquinho de paciência, ele acaba formando um time ali sem o centroavante fixo.
Caindo o Damião.
O Thiago sabe fazer esse papel de sair pelos lados. Não é centroavante de trombar de costas com o zagueiro, mas sabe fazer esse papel de sair...
Informação!
Diga.
Você dá a sua informação primeiro, depois eu dou a minha.
Vejam vocês. Indo contra a ignorância, eu fui pesquisar aqui.
Óbvio.
Eu também. É a mesma informação.
Ramon de Carranza nasceu em 14 de setembro, morreu em 14 de setembro de 88. Ele nasceu em 898. Foi um aristocrata, foi tenente, político e participava do partido franquista. Foi um dos braços... Do regime.
Tá vendo? Você acabou de queimar o filme do cara comigo. Era melhor
que golpe de Estado do regime militar espanhol. E foi presidente dessa ligação com o futebol, que faz ele ter uma taça na Espanha, é porque ele foi presidente do Sevilha.
Qual dessas taças que era uma caravela? Que o time vencedor ganhava uma caravela. Ou
se não era o Ramon, era o
Tereza. Devia ser Cristóvão Colombo, não?
E Tereza Herrera, você descobriu quem é?
Eu vou pesquisar, por favor.
Sensacional o nosso nível de pesquisa histórica. Não, a cada
segunda-feira.
A velocidade,
a informação na ponta da língua.
Sempre em cima. Senhores, vamos ao Morumbi?
Eu fui.
É longe, hein?
Tá de folga.
Eu tô com saudade do Morumbi, viu, Vitor? É uma pena não ser São Paulino, porque aí os clássicos não são mais lá e eu não me sinto muito convidado. Que a gente não tem uma cultura, né, pra torcedor neutro. É difícil, né, você querer ir no estádio se você não torce.
No jogo anterior, o Gabriel ficou morrendo de vontade de ir com o Felipe no jogo. Eu ia também e foi sumariamente eliminado por nós.
É difícil. São Paulo 3, vitória 1, Alexandre Pato 2 vezes, Allan Kardec, o Cadu descontou num gol que vira e mexe acontece, né? Um lance meio esquisito quando a zaga inteira para. Mais um jogador da condição.
Denilson, no caso.
E o zagueiro fica meio...
o jogador ainda corre em direção, junto com o ataque.
E é engraçado o constrangimento do cara que domina a bola, né? Ele tem aquele segundo de eu chuto, eu driblo. E ele chutou mal ainda. Ele chutou...
Falhou. Rogério falhou.
O Rogério falhou, por pouco.
E antes o Vitória, no comecinho do jogo, uns 30 e poucos primeiro segundos, lance. O Caio perdeu um gol também, que pelo amor. Eu Caio... tava subindo as escadarias ali da arquibancada, só ouvi a torcida do Vitória comemorando, mas eu olhei pra trás e vi a bola viajando.
O senhor chegou atrasado, seu Matias?
Cheguei atrasado porque eu tava vendo o Grenal, que a gente vai falar depois.
Grande
informação.
Tereza
Herrera.
Essa era gente
uma
boa.
Filantropa espanhola, do século XVIII, então bem longe do franquismo. Morreu em 1791. E ela é fundadora do primeiro hospital na sua cidade.
Essa eu gostei.
Na cidade de La Coruña, onde é disputada...
A Coruña, perdão. A Coruña porque são galegos.
Boa. Eu queria falar... É disputada, o troféu é disputado sempre nesta cidade...
Quer dizer,
Coruña.
Eu gosto mais da Tereza Herrera do que do Ramon de Garrez.
Prefiro ganhar o troféu Tereza Herrera.
O Nacional do Uruguai, que foi o convidado sul-americano dessa última Tereza Herrera, voltou pra Europa sem nenhum gol feito e uma porrada de gols tomados.
E teve uma Tereza Herrera em que o Botafogo jogou contra o La Coruña com a camisa do La Coruña.
É, com o uniforme
porque deu um problema com os uniformes, que eram parecidos e tudo mais.
Olha lá, o último fantástico. Campeão, Real Madrid, venceu o Deportivo La Coruña. E só times espanhóis ganharam. O único time estrangeiro foi 1996, o Botafogo.
Não tem mais time estrangeiro.
Que ganhou não, o último estrangeiro que ganhou foi o Botafogo diante do Juventus da Itália.
O Parmeira já ganhou Ramon de Carrano em cima até do Real Madrid.
Tá, voltando ao jogo. Você joga aí Ramon Parmares no YouTube que você vai ver.
Voltando ao jogo
e
do
até Borussia. O Ademir.
Pela lista aqui nunca ganhou.
Eu não gostei do São Paulo.
Ah, mas é claro. Né?
Eu achei que o time jogou mal de novo. Tinha alguns momentos você olhava, tinha seis jogadores só marcando, quatro parados na frente, outras horas sete, ou seja, é um jeito retrógrado de atuar e que não dá menor consistência para a equipe, não vai conseguir regularidade se não resolver esse problema defensivo. Eu não gostei também tanto assim do Alexandre Pato. Se movimenta, mas sabe aquela coisa, pra ele se movimentar, o Kardec era o melhor do ataque até se machucar, tem que voltar pra marcar, ele fica adiantado, aí o Kaká volta também pra marcar, porque o outro fica adiantado, aí ele recebe a bola, tá sempre no mano a mano, aí o mínimo que você espera é que de vez em quando ele se mexa um pouco pra facilitar o atleta que tem a bola a encontrá-lo, pra jogar pro jogador, pro atleta que tá mais adiantado na equipe, né? O primeiro gol que ele fez é obrigação fazer. O segundo gol dele, eu achei que foi um gol bonito, esse foi o grande momento dele no jogo, perdeu depois outras duas oportunidades, teve não sei quantos lances do mano a mano, frouxo na marcação, algumas vezes, por exemplo, o Ganso e o...
Como joga o Ganso, hein, Vitor?
Me chamou a atenção o Ganso marcando e o Kaká mais solto.
Marcando de verdade, né? Não só, só cobrindo
o
lá...
acompanhando o sim, lateral, sim. Como o Muricy gosta.
Mas ele marca. Vocês acham que ele marca tão pouco assim o Ganso? Fala sério.
Tem vezes que ele tava no outro mundo.
Quando ele tava como principal armador, agora que ele tá dividindo com o Kaká...
Será que tocou o telefone dele? Que telefone? E era o Dunga? Será?
Eu tenho...
O Dunga vai convocá-lo, eu acho.
Eu tenho muitas lembranças do Ganso pegando o volante ali. Não sei se...
Não, mas talvez no Santos, mas o São Paulo ele não tava marcando, não. Esse jogo me chamou a atenção bastante o Ganso ajudando na recomposição também. O Kaká mais solto. O Kaká também não gostei dele, não sei o que o Vitor acha.
Também não gostei muito.
Acho que chamou pouco o jogo.
Mas acho que foi falta de... Tava mal no jogo mesmo, não? Não achei que faltou atitude.
Não, também acho que faltou atitude. Acho que é um pouco dos dois. Mas assim, estrear de volta ao Morumbi, até pela maneira como ele saiu, eu imaginava que ele ia... querer aprontar alguma nesse
o espaço
jogo.
Tinha de sobra, né? Porque também o Vitória jogou mal, até dizer chega. O São Paulo, por exemplo, foi melhor contra o Criciúma no empate do que no jogo de ontem.
Concordo.
Ainda que tenha tido esses 20 minutos com 3 gols aí.
Foi melhor no jogo anterior.
Sim, concordo.
Não dá pra ver.
Criou muito mais chance contra o Criciúma do que contra
Marcou
o Vitória.
Melhor também.
Marcou melhor. E é o sistema defensivo, né? Porque jogou com o Rodrigo Caio Álvaro Pereira. Ontem foi de Antônio Carlos e Reinaldo.
É verdade.
Então tem que lembrar disso também, que a formação defensiva do São Paulo contra o Criciúma era a ideal. Agora já perdeu o Rodrigo Caio para o resto da temporada e o Álvaro Pereira deve voltar contra o Bragantino, mas os médicos do São Paulo já estão preocupados. Tanto é que cortaram ele por uma determinação da FIFA, que tem que fazer um exame quando o jogador sofre uma uma concussão.
É, vai ter que fazer teste de memória.
Isso.
Pra saber se tem condições.
Que coisa, hein?
Outra coisa que me incomodou no Pato, a comemoração do gol no símbolo.
Ah, que populista.
É o que eu chamo da comemoração de plástico.
Hipócrita.
Não, então, é. não tem limites, assim, porque todo mundo sabe que não tem menor amor pelo clube. Né? Então, não é um jogador. Se tivesse mais amor pelo clube, por exemplo, ele ajudaria mais na marcação, na saída de bola, que ontem não funcionou tão bem porque a participação dele foi ruim, ele toma bronca no Muricy, ele se esforça um pouco mais, ele para de andar de novo, né, aí se esforça mais, fica nessa coisa, parece uma criança, você tem que ficar, olha, larga ou não sei o quê, não põe isso na boca, aí a criança vai lá, deixa um minuto, vai lá pegar, coloca na boca lá o brinquedo que vai fazer mal, aí ela tira de novo, você, parece isso, parece estar lidando com uma criança. É, não gostei dessa comemoração, e acho que o tamanho dos elogios também, a atuação dele, são totalmente desproporcionais. Porque pra você confiar no jogador, do jeito que eu vejo que parte da torcida começou a confiar de novo no atleta, um jogador com o currículo do Pato, você precisa esperar que ele atue bem, que ele faça uma temporada realmente boa, inteira pelo menos. Vai ter que jogar um ano com vontade, com seriedade, pra você poder voltar a acreditar no cara. Né? Ele tem vocação pra acomodação. Ele não é competitivo. Numa atividade extremamente competitiva, onde cada vez mais o sujeito que... tem alguma coisa a mais na hora de competir e sobressai, até sem técnica.
Mas é que até que você sabe muito bem que o jornalista que tem que cobrir ali, o futebol como todo dia, em alguns sites, portais, jornais, ele não pode pensar daqui a um ano, ele tem que pensar na quarta-feira, na terça-feira, na manchete.
Acho que ele pode elogiar a atuação do então, sujeito, mas não precisa ser otimismo, essa coisa como se tivesse recuperado, uma redenção.
Não precisa, mas para algumas pessoas precisam, porque precisa ter a boa manchete do Pato para que ele consiga vender um pouquinho mais, gerar um pouquinho mais de clique. Então é sempre assim, se ele joga mal, pau no Pato, se ele joga bem...
Viva Pato.
Viva Pato. É o tempo inteiro.
Ave Pato.
E é uma esquizofrenia, menos culpa do Pato, mais culpa das pessoas que comungam da mesma profissão que a gente.
Lá na comemoração do gol. Eu fico imaginando.
Mas você acha que ele se propõe a isso?
Ou foi o que foi
criado também em volta?
Não, eu acho que é o Pedro, feliz, é o que eu gosto de fazer, jogar futebol.
Eu acho que eu acredito... Nossa, foi super espontâneo, né?
Nossa senhora.
Nossa, muito espontâneo.
Eu acho que ele acredita mais... em declarações, em marketing, imagem, do que no futebol que ele tem que jogar em campo. Ele perdeu totalmente a noção da ordem das coisas. Até porque ele consegue andar durante... Até no Corinthians, por exemplo, um time de jogador não anda em campo, ele consegue andar em campo não sei quantos meses, ele consegue chegar em outro lugar andando em campo, ele consegue se acomodar no Milan. E tá tudo bem pra ele. O que muda na vida dele?
Vitor, eu conheci algumas pessoas que tiveram contato com o Pato, de conversar, de tomar um negócio... Falo que você não consegue trocar duas palavras com ele. Que ele é uma pessoa limitadíssima, cara. Limitadíssima. Limitadíssima.
Aí você lamenta, né?
Não, é verdade. Ele não consegue trocar duas palavras.
Muito novo, né?
Não, ele tem um...
Não precisa ser muito inteligente pra compreender o linguajar do futebol.
Não, mas ele não tem inteligência sentimental. Ele parece uma criança de 10 anos.
Então,
mas
eu tenho quase isso mesmo,
então, minha teoria do brinquedo que você tem que colocar...
Faz
sentido. Agora eu tô tão bom assim.
O problema dele não é que não tem inteligência. Ele não tem inteligência sentimental.
Emocional.
Emocional.
Olha o Hepta, hein? Pintou o Hepta.
Aliás, podia ligar a televisão fazendo o jogo do Vélez, né, agora, por favor.
Ah, então, eu queria dizer que, já que a gente tá falando de campeonatos espanhóis, né, tem um torneio Naranja, que é disputado em Valência.
Naranja.
Que é o torneio Laranja, né, vamos aqui na tradução, cujo time da casa, o Valência, é o atual heptacampeão, venceu o Milan na partida de 2014. Parabéns ao Valência, que tem 25 títulos do torneio Naranja, o segundo colocado é o Parma, com apenas 2, e os brasileiros que já ganharam foram o Flamengo e o Palmeiras.
E garantem que nesses 25 títulos nunca a arbitragem colaborou o fato do Valência promover um torneio e ter ganho 25 vezes. O segundo time que mais ganhou. O Parma.
O Parma ganhou o segundo, não foi mais convidado. Você tá de sacanagem, tá de brincadeira.
Eu lembro que em 97 jogaram Palmeiras, Valência e Flamengo, sendo que o Romário tinha acabado de sair do Flamengo para ir pro Valência. E era um triangular, e após os jogos, seja fosse qual fosse o placar, tinha uma disputa em pênaltis valendo um ponto. Ou seja, você podia ganhar a partida, e se você ganhasse nos pênaltis depois, você ganhava 4 pontos. Era um regulamento fantástico.
4 pontos num jogo só.
Ou então, você podia empatar e ganhar 2 pontos, porque depois você ganhava nos pênaltis. Independente do placar, tinha disputa em pênaltis depois do jogo.
Você sabia que o torneio José Rossi em São Bernardo, para garotos até 13 anos, vitória valia 3, empate 1, normalmente. mas vitória por 4x0 valia 4 pontos. E detalhe, era só por 4x0.
5x0 voltava
5x0 não.
Sensacional. Então,
o time...
Sensacional.
Sensacional. Pra que que servia? Pros times muito bons não enfiarem 10 dos times ruins. Então fazia 4x0 e o professor falava, fica bem, tocando a bola.
Esse cara tem que cobrar a Federação Paulista.
Fica tocando a bola.
Mas peraí. Ô, Paulo. Esse cara passou no teste. Se o outro time tava colado nele e tá perdendo de 4x0, o cara faz um gol contra, pô.
Não, mas é um torneio de José Rossi. É um torneio que, palavrão, você perdia ponto, enfim.
Isso é torneio moralista, esse?
Sabe que vai começar agora? Da igreja? Vai começar agora uma. Isso é sério, uma Libertadores da Várzea.
Vai começar.
Sim, sim. Inclusive, me falaram disso ontem e vou ganhar de presente uma camisa do épico Juventude da Bela Vista.
Tudo que você fala é pensando num presente.
Num presente.
Né?
Eu sempre penso nisso. Eu sou desse tipo. Eu não quero ver o jogo de futsal. Parece pra ver o jogo de futebol argentino.
Vamos respeitar o futsal. Só pra terminar o São Paulo. Vamos ver o futebol
argentino. A gente tá no ar, a gente não vai ficar procurando. Qual é o canal? Fala qual é o canal.
São Paulo, Antônio Carlos suspenso, Oswaldo suspenso.
É... E Allan Kardec.
E Allan Kardec e Miguel.
Estranho, hein? Miguel.
Estranhíssimo.
Que estranho, hein?
Estranhíssimo, estranhíssimo.
Lembrou o Serginho Chulapa em véspera de Vitor, jogo em Marília.
Essa é a semana clássica.
Que existe no futebol,
essa é a semana clássica. O Kardec senta lá no CT. Kardec, você vai comemorar um gol? Eu não sei, eu respeito o Palmeiras. Ele arrumou uma contusãozinha, né?
Não acredito.
Não acredita?
Não acredito.
Vitor Birner...
Até porque que... podia arrumar contusão durante a semana.
Ou ele joga... Arruma contusão no primeiro tempo. Ou ele joga ou a gente não tem o que falar, porque não existe, não tem imagem, não tem como... Gente, a gente tá fazendo um programa, dá pra desligar a televisão, por gentileza? E não tem como a gente interpretar, não tem o quê? O que aconteceu com o... Que
pois
contusão
é.
O Allan Kardec teve?
Estranhíssimo.
Torceu o tornozelo.
Quando? Se ele fez...
Mas acho que vai jogar, tá falando hoje que
na ele comemoração,
joga.
Parece. Ele já... Tá voltando ao campo isso, do São Paulo, já sente uma coisa.
O futebol me fez ser pouco ingênuo para essas coisas, então eu não vou acreditar caso ele não jogue.
A notícia também é que Luiz Fabiano não terá condições para jogar, mesmo que tivesse...
A notícia é quando ele tiver condições e jogar bem.
Ficariam.
Aí é realmente uma notícia, o resto é rotina.
É porque já estão imaginando, não tem o Kardec talvez, não tem o Oswaldo.
É tem o Pato. Ademilson.
Tem o Pato. E o Ademilson convocado para a seleção do
não
Galo.
Vai, né?
Que vai disputar amistosos no Qatar. São Paulo, Qatar. Classificação é o quinto colocado, 23 pontos. O Vitória, que perdeu no Morumbi, tem 14 pontos.
Tem a briga do Richarlison, né, com o Jorginho também.
Pois é, e o Richarlison, como ele foi recebido pela torcida?
Tranquilo.
Nada de vaias.
Teve torcedor até que aplaudiu quando ele saiu irritado.
Ele foi substituído...
Primeiro tempo
ainda.
Saiu e correu, dava pra ver da arquibancada que ele tava bem irritado. Depois eu voltando...
Mas fazia um jogo ruim? Questão tática?
Não era. O Vitória tava jogando melhor que o São Paulo.
E qual que foi? Teve explicação pra substituição?
Não vi explicação.
Tem razão, então, de ficar um pouco inconformado. Né? Ninguém gosta de sair no primeiro tempo, né?
Aos 37.
Situação ruim pro Richarlison.
Mas,
que...
Saiu aos 30. Deveria ser muito normal, não entendo isso. Porque se você pode jogar os 30 últimos, ou seja, entrar os 15 do segundo tempo, por que não você jogar os 30, 30 primeiros?
Isso aí. Por que não ser um cara que joga bem os 5 primeiros, né? Já começa com ele, já que ele começa bem, né?
O Michael Leite, assim, já faz uma fumacinha e sai o 7.
E sai o 7.
Corneta palestrina aqui, não perdoa nada. Já apareceu o Michael Leite na crítica agora, né?
Vamos ao Independência agora, Atlético Mineiro 2, Palmeiras 1. Diego Tardelli, jogador de longe o mais lúcido em campo, num jogo com muitos passes errados.
Será que o Dunga vai chamar?
Ah, mas já faz uns dois técnicos, né, que ele merecia pelo menos uma chance, pelo menos pra mim.
Eu chamaria.
Acho que dos jogadores de ataque, assim, que atuam no futebol brasileiro, é um dos mais regulares aí já há algum tempo. Não tenho visto ele jogar mal, o Tardelli.
Não, e é um dos casos raros de nego que reinventou a própria carreira, é um cara que conseguiu...
Passou a ser um jogador sério quando não era antes.
Conseguiu realmente se educar e ter um novo tipo de postura de carreira, você não vê mais ele envolvido em nenhum tipo de pataquá. Assim, e tem jogado um futebol.
Levou nas costas ontem, né? É um poço de cérebro num time que acelera muito o jogo.
Poço de cérebro.
Azar.
ele tem que visualizar isso, assim.
Você consegue imaginar?
Não gostei dessa
todo mundo sentado cena. Assim, todo mundo sentado assim, num lugar seco. Aí tem um pocinho, assim, pequeno.
Um cérebro. Tipo oráculo de todos,
é
assim,
isso.
De Marte.
E o primeiro gol do Libertadores foi um pombo sem asa, né?
Um baita pombo sem asa. O Palmeiras empatou num gol meio contra.
Vitor Bina adora esse termo, pombo sem asa.
É porque as pessoas não visualizam um pombo sem asa entrando no ângulo.
É quase um filme de terror.
Um pombo coitado é um filme de terror.
Imagina, meu. É só um pombo sem asa. E o Atlético Mineiro, no final, faz o 2x1 com o Dátolo. O Palmeiras, mais um jogo sem vencer. Mais perto ainda de uma luta que parece que vai ser pelo rebaixamento. Um ponto já acima de Botafogo, Bahia e Flamengo. Tem o clássico pela frente.
Cristaldo?
Cristaldo vem aí. E nesse momento, membros da torcida, da principal torcida organizada, estão na rua Turiaçu protestando. Polícia protegendo o patrimônio do clube.
Aí, como o Vitor falou em relação ao Lenço Fabiano, não é notícia.
Isso também, não é notícia, né? E tá no limite, né, Leandro?
Não, tá no limite. Hoje é dia 11 de agosto. Não, se as coisas não acontecerem de uma maneira diferente no clássico contra São Paulo, sei lá, de repente, até independente do placar, sendo não uma derrota, mas mostrando um outro tipo de postura de futebol, ou até no jogo posterior, que vai ser quase, já quase na semana do centenário, eu prevejo uma semana centenária bastante conturbada mesmo. Talvez esse protesto de hoje, da segunda-feira da Mancha Verde, seja um tipo de ensaio, digamos assim, do que pode vir a ser o dia 26 de agosto palmeirense, em vez de uma data de celebração popular nas ruas, de um tipo de festa, independente do que está acontecendo na tabela real, da tabela atual do campeonato. Talvez a gente vai ver um centenário triste, né? Um centenário triste não, se fosse triste estava bom, um centenário beirando o violento, de repente, porque a relação de tensão entre torcida e diretoria está muito grande, já não é de hoje. E o que está acontecendo agora é que essa tensão está batendo também nos jogadores. E ninguém mais se entende ali. E nem diretoria com a gestão do estádio, nem a diretoria com a torcida, agora nem a torcida com os jogadores.
Inaugura em setembro, né? O estádio.
É a nova notícia de hoje, mas já é a 28ª notícia parecida falando uma data, né? Então não dá muito ainda para acreditar.
Parece a linha amarela do metrô de São Paulo. Toda hora inventam uma data nova.
Ainda tem bastante gente que teria que passar o Palmeiras para entrar na zona de rebaixamento, mas é o clássico e na quarta-feira visita o Sport. Palmeiras não é um time que está dando sinais de ganhar jogos fora de casa, me parece. Então tem, de fato, sérias possibilidades de passar o aniversário na zona de rebaixamento.
A última vitória fora de casa foi contra o Criciúma, pelo Brasileirão.
E a única fora no Brasileiro, se não me engano.
E não vence também...
Com a ajuda da arbitragem, né? Se não teria vencido.
Sim, são 4 vitórias, 2 empates e 8 derrotas. Não venceu depois da Copa.
E antes da Copa tinha
acho dois, que eram dois ou três jogos. Se não me engano, são 8 já sem vitória no Brasileiro. O jogo foi bastante aberto, os dois times marcando muito mal, né?
O Atlético também não tá jogando bem, né?
Mais de 90. Não, marcando muito mal. O Palmeiras, que não tem grande criatividade, chegou 3-4 vezes dentro da área na primeira meia hora de jogo.
Só pode marcar como fez ontem, vai conseguir de novo chegar.
Passes errados,
mas o...
quase 3 dígitos.
Quase 3 dígitos.
90 e pouco.
Foi um jogo bem largadão, assim, bem largado. Os dois times, atacantes que não voltam.
E aí dá até aquela sensação, o narrador... coitado, com ponto eletrônico, com uma guia, com uma necessidade, uma pressão de transformar o jogo em espetáculo, traduz isso pro público como um jogo excelente. Olha como o jogo tá excelente, um corre-corre pra lá e pra cá, dois times perto do ataque. Mas a gente sabe que não é isso, né? Foi um jogo realmente de muitos buracos, muitos erros na hora de explorar esses buracos. Os dois times, na verdade... os dois times, tecnicamente, muito frágeis, mas principalmente depois que o Palmeiras fez 1-0, e na hora que os dois times tiveram que usar o banco de reserva... Que
empatou, né?
Que o Palmeiras empatou, 7, 8 minutos do segundo tempo, era hora que, logo depois vieram as substituições de lado a lado, e era hora do jogo mudar um pouquinho de postura. E mudou. O Palmeiras passou, sentou a bunda muito lá atrás, o Josimar entrou, inclusive foi o grande responsável...
Josimar!
Entregou a bola... para a jogada do gol da vitória do Atlético Mineiro, mas o Palmeiras muito atrás mostrou que não tem jogador nem para isso mais. É porque uma coisa é você ter um ataque inoperante, e aí você fecha a casinha, você consegue segurar lá atrás, no balão fechadinho, não é o caso.
O Vitor gosta de fechar a casinha, porque se ele consegue visualizar... Ele diz que é só você imaginar uma casa no interior, assim, que você não quer que ninguém entre, você fecha a casinha.
Agora...
O 2-1 que aconteceu aos 40 e pouco, 41, 42, poderia ter acontecido antes, inclusive de pênalti. É que o Toby fez um pênalti claríssimo que mostra, mostra uma limitação no movimento do corpo ali muito grande. E o juiz...
De aerodinâmica mesmo, é, né? Nem de futebol.
E o juiz passou um pano, não quis ver aquele pênalti, depois o Fábio fez uma, fez duas, fez três boas defesas e bola... triscando o travessão, triscando a trave, a zagueiro tirando a bola em cima da linha. O Atlético fez o gol naquela que já era a pelo menos sétima ou oitava chance concreta de fazer o 2-1. Por isso o placar justo. Até então, até o 1-1 e até os times se mexerem, colocar jogadores do banco de reserva, o jogo era péssimo, mas péssimo para os dois lados.
E o Atlético, para um time que quer brigar lá em cima, não pode perder dois pontos com esse Palmeiras sem confiança, acuado lá atrás, né?
Não pode.
E parece que seria muito frustrante pro atleticano sair desse jogo com 1-1, tendo 40 minutos para fazer o segundo gol.
E já quem diga, saiu hoje algumas informações dizendo que realmente o Gareca pediu, né? Pediu para sair e tá conversando com a família, e o Palmeiras tá segurando essa informação.
Isso não é boato, Leandro, não pode ser verdade. É difícil acreditar o negócio.
Algumas pessoas disseram que ele pediu pro Omar Feitosa, né? O Palmeiras não aceitou.
O Palmeiras não aceitou, mas...
E ele tirou o dia de folga na Argentina, né? Pra, enfim, pensar no assunto e voltar pra ver como fica amanhã.
Não, ainda mais trazendo a quantidade de argentino que ele mesmo recomendou
é o fim do mundo
ao Palmeiras, né?
Agora, não sei também se... Não me surpreenderia tanto, não. Não sei se o cara não pode ter uma racionalidade de ver que aceitou uma bucha e... E, ó, isso aqui não tem cura.
Mas na verdade, o Gareca tá mal acostumado, porque ele trabalhava no Vélez, que é o clube mais organizado da Argentina.
Quase sem pressão.
É, o campeonato que é mais organizado do que o brasileiro, mas o Vélez consegue fazer o diferente lá. Inclusive, o Túlio Flores não fez nada que justifique a permanência dele, mas segue lá no Amalfitani. Mas o Gareca tá mal acostumado, porque vai chegar no Palmeiras, que, como o Vitor falou, tem uma pressão muito maior do que ainda.
Centenário.
No centenário.
Metade ainda do time precisa se adaptar ao futebol brasileiro.
É, então...
A outra metade é fraca.
Não, e tem coisa que tá acontecendo que a gente acaba não sabendo, mas... Aparentemente, o que tá acontecendo ali... É, a gente viu semana passada, caiu o diretor de marketing, por exemplo, e sem explicação, sem declaração, e o Brunoro sendo incorporado ao departamento, sendo que o Brunoro mesmo tá na mira de alça de muita gente lá dentro, que quer que ele saia, ele mesmo andou falando que queria ir pro Flamengo. E o técnico tá lá todo dia... Ele
percebe... Queria ir pro Flamengo é muita cara de pau, né?
Ele percebe essa fragilidade, ele vê que o discurso... que se coloca, que se põe aí na mídia, no dia a dia ele não se sustenta. O Palmeiras tá perdido. E agora encontra dinheiro para trazer o Cristaldo, por exemplo, encontra dinheiro para trazer esse, aquele outro. Agora, ué, não tinha dinheiro 3 meses atrás, quando a questão era o Allan Kardec. Não... Ou seja, o que a gente vê de discurso provavelmente não é o que o Gareca vê no dia a dia. Então se ele sair, eu acho que entenderia e interpretaria como uma saída por razões não publicadas, mas de percepção do que ele está vendo ali dentro.
E nessas horas também, falando do boato aí que rola em relação ao Gareca, o diretor de futebol, ou o CEO aí, no caso o Brunoro, tem que chegar em público na hora e falar, não, o Gareca está mantido no cargo, não tem nada disso, mas nem isso o Palmeiras tem feito. Porque parece que o Gareca está sendo fritado por gente lá de dentro.
É um clima de abandono, de fato. Palmeiras é então 14º. Tem gente dizendo, Leandro, que 14º, 14 pontos em 2014, é o marketing do centenário tão esperado para esse mês de agosto. E tudo 14. Só dá 14. Pablo Mouche, né, que ofereceram a 9, ele pediu a 14.
14 que na Argentina é símbolo do bêbado. O 14 é o número que acompanha o bêbado. Se o Mouche... Eu acho que o público brasileiro não sabe disso, mas ele tem que tomar cuidado, então.
Cristaldo sempre gosta de jogar com a 21.
Grande Cristaldo.
Tem a camisa 21 agora.
É um baita time.
É, aquela história já dita também, né? Se manter um técnico é bom, porque o técnico precisa de tempo para cuidar de um elenco, Como é que se muda tanto o elenco para manter o técnico?
Não, o Palmeiras não é na mesma. Eu fiz uma. Eu não lembro qual dos jogos, esses últimos. Eu fui olhar o time que foi eliminado do Paulista. Tinha um jogador. Quer dizer, se você monta um time cada 4, 5 meses, não dá mesmo.
Ah, o Palmeiras... Até o time da Série B, a coisa que tem acontecido quando os grandes caem, que é a Série B virar a base pro ano que vem, foi desmontado.
Não,
o time da Série B não existe mais.
E na gestão do Paulo Nobre já foram trazidos 35 jogadores.
Quantos? Muita coisa.
35.
Em um ano e meio.
É mais do que a Portuguesa, pra você ter uma noção.
Já passou Charles, dá pra lembrar uns caras
aí
já
vieram. Aí você pega no meu pé porque eu quero fechar a casinha.
Fechar a casinha?
Você não fala que eu reclamo que eu sempre quero fechar a casinha?
Você quer fechar a casinha?
É, com essas coisas. Fechar o time atrás, fechar...
Entendi.
Eu podia até explicar por que eu quero fechar a casinha.
O segredo do Palmeiras é fechar a casinha? É isso?
Vou explicar.
Que
mistério.
Tem que evitar isso. Tem que evitar isso.
Esse é o celular, o toque de celular de Vitor Bino.
Eu entendo, Vitor. Essas pessoas que nasceram no pré-internet, pré-telefonia móvel, têm dificuldade de lidar com as coisas. Pra gente é tão comum, né? Deixar o celular desligado. Mas eu entendo que eu vejo algumas pessoas.
Meu celular é jogo duro.
Não, e a gente tá falando de casinha, enquanto isso passa Carlos Barbosa Teixe, Jaraguá Teixe, os
dois times
estão jogando na casinha.
Jogo
eu
gigante.
Lembro, eu lembro de futsal, porque... Você joga na casinha, o formato da casa. O goleiro linha, sobe até o meio de campo e faz o formato da casa.
Que esporte é o futsal. Passar rapidinho a rodada da Copa do Brasil. A gente falou, tem São Paulo e Bragantino na quarta. São Paulo já venceu o jogo de ida lá em Ribeirão Preto.
Sofrível.
Tem Santos e Londrina na Vila Belmiro. O Santos perdeu pro Londrina.
Time reserva, Santos.
No jogo de ida. Fluminense, que já venceu o América, recebe agora o América no Maracanã. Já tem 3-0 de vantagem.
E o grande jogo será?
Ceará Internacional.
Ceará Internacional, você
lá?
21 mil ingressos vendidos já para...
Era esse?
É, claro.
Ah, tá. Não, porque tem outros bons jogos.
Ceará também. Líder da segunda divisão, venceu 2-1 o primeiro jogo. O Inter tá bem no Campeonato Brasileiro. Aí
e o Ceará ganhou de 2-1 na ida.
E fecham a rodada Paysandu e Curitiba, em Belém. O Curitiba venceu por 2-0 a ida. E Santa Cruz e Santa Rita, o jogo agora é no Arruda. O Santa Rita venceu a ida por 3-2.
Jogo maluco, começou perdendo de 1-0, o Santa Cruz fez 2-1, o Santa Rita virou para 3-2.
E o Santa Cruz que vem de vitória no clássico por 3-0 diante do Náutico.
Grande Santa Cruz. A rodada, para breves comentários dos senhores, se tiver, claro, né? Bahia 1, Goiás 0, Criciúma 0, Cruzeiro 0.
O Cruzeiro reclama muito da arbitragem.
Assistiu o jogo?
Não vi só os melhores momentos.
Mas não fez, eu assisti o jogo... Tem razão em reclamar.
O Cruzeiro é um time acima dos outros, mas não tão acima.
É exatamente isso.
E inconstante.
Acho que tem dificuldade. Ele soa como um time acima quando você vê ali 3 minutos. Depois você vê que em meia hora aquela superioridade não virou chance de gol. Ele tem dificuldade, parece, de criar as chances. Você vê que tem muito repertório.
Joga meia hora por jogo, faz 3 gols, né, quando consegue.
Você vê que tem muito repertório, sim, né? Qualquer momento pode vir um cara no segundo pau e fazer um gol de cabeça. Tem muita gente chegando na área, tem muita gente pra fazer gol. Mas, de fato, esse jogo mostra um pouco como tem dia que parece que não consegue emplacar no jogo. Fluminense 1, Coritiba 1, jogo da noite de sábado. Fluminense fez 1-0, ia... encostando ali nos líderes, o Coritiba empatou no finalzinho.
Coritiba que segura a lanterna.
Lanterna. E jogo de dois caras muito legal de se ver jogar, né? Alex e Concas, não foi um jogo brilhante, pelo menos a bola para num ritmo diferente.
Conca é brincadeira mesmo.
Quando chega ali nos caras. Flamengo 1, Sport 0.
É impressionante como o Sport não consegue devolver...
87 vive, né? Nunca. Eu também acho.
O Sport sempre pipoca pro Flamengo.
Gol do Eduardo da Silva, com um ótimo público no Maracanã. Flamengo 1-0, dá uma respirada, chega a 13, já tá aí a uma vitória de sair da zona de rebaixamento. Clube Atlético Paranaense 2, Botafogo 0, Botafogo numa draga danada, Atlético Paranaense novamente fazendo boa campanha. Chapecoense 0, Figueirense 1 na Arena Condá, o clássico lá do Sul. E o clássico...
Com o clássico... Calma aí, Figueirense e Chapecoense não é um clássico do Sul.
Uma
disputa regional. Mas clássico mesmo agora é o Grenal.
Mas é que você tá com aquela...
Você
tá com aquela visão de Sul dos Atlas, entendeu? Eu quis dizer Sul ao Sul, entendeu?
Ah, tá.
O clássico lá do Sul.
Tá bom.
Não deixa de ser. Tá. Inter 2, Grêmio 0, jogo no Beira-Rio, reestreia de Felipão, e o Inter venceu para assumir a segunda posição.
O Inter tem a melhor campanha depois da parada da Copa do Mundo. O jogo que, tudo que você descreveu, o primeiro tempo de Corinthians e Palmeiras vale para o primeiro tempo de Inter e Grêmio. Só que no segundo tempo, quando o Inter decidiu jogar a bola e foi para cima do Grêmio, o Grêmio muito fragilizado, sentiu muito o primeiro gol e a partir daí só deu o Inter no jogo. E só destacar um fato lamentável da torcida do Grêmio, que gritava pro Beira-Rio todo ouvir: Fernandão, não, o Fernandão morreu.
É mesmo. Sem limite, quanto, né? Sem impressionante. Limite.
Então, né, Fernandão
morreu. É o fim do mundo.
Então aí é quando a rivalidade já passou longe, né? Já deixa de ser uma coisa.
Não é futebol isso, né?
É, não é futebol. Não
é
futebol.
Lembrando um pouco desse episódio aí do Fernandão, no clássico de Torino, Juventus e Torino, o pessoal faz a mesma coisa até hoje. O pessoal do Torino fica contando quantos mortos morreram em Raizo antes de começar o jogo. Se não me engano, eu sempre perco o número, mas acho que
65.
Então eles contam até 65. Em contrapartida, o pessoal do Juventus, todo mundo fica com os braços abertos imitando um aviãozinho caindo.
Então, tinha que o pessoal de Superga. Essas pessoas todas iam ser proibidas de entrar no estádio de futebol. Eu sou contra proibições compulsivas, mas acho que tem um limite ali, porque tem a família da pessoa.
Só corrigindo, foram 39 em Heisel, 600 feridos.
Tem a família, por exemplo, sabe, da pessoa que morreu, sabe, você tem. Pode ser pai, irmão, mãe, mulher, sabe? Não é uma coisa. Imagina. Só quem tem, assim, quem sabe a dor de uma perda de alguém próximo,
Victor,
entende o impacto disso e só falta, com todo respeito, um imbecil desses, todos os imbecis desses, agirem dessa maneira.
Mas o futebol, ele as pessoas acabam se permitindo a fazer coisas desse tipo, né? Acaba virando um lugar assim de que tudo é permitido,
terra,
né?
Ninguém,
homofobia, né? Racismo, esse tipo de coisa, é uma terra de ninguém, como diz o Matias.
Quem tem maldade,
meu. Então, a torcida limite, a torcida do Arsenal que imita o pessoal sendo queimado. Sim, no
a torcida
no gás.
Do Feyenoord, que faz barulho de gás.
De gás também, quanto os judeus do Tottenham, também é tão ruim quanto, né?
E tem a torcida do São José também, que faz barulho de...
Do burro?
Não, mas daí é do com Taubaté, a torcida do...
que eles fazem? Imita um burro?
Não, deixa pra lá.
Anderson, eu te protejo aqui, fica tranquilo. O Anderson é Taubaté.
Serrana e Sertãozinho, sabe, eles gritam... Aê, Dengue! É pesado.
Não tem limite.
É pesado. Chamar o cara da cidade vizinha de Aê, Dengue, sendo que é um polo, né?
E o melhor jogo do final de semana acabou sendo vitória épica de virada do Rosário Central contra o Quilmes na abertura.
Só
do
se falava disso, de fato.
Foi nesse jogo, Vitor, que tinha uma faixa da torcida do Rosário Central, escrita bem grande, assim, venimos por la camiseta, não por ustedes. E foi aberta na hora que o time entrou em campo. Você
é
viu
uma faixa
isso?
Antiga.
Eu vou achar essa bandeira.
Mas é uma faixa antiga.
É antiga? Não é desse jogo?
Sim.
Tem outra que escreve mira e aprenda, como torcer.
Gol do Louco Abreu, né? O primeiro gol do Rosário Central de empate, Louco Abreu, que ficou em dúvida se continuava em Arrochito, mas por fim decidiu-se. E que é um ataque interessante, né? Porque é o Louco Abreu na frente e uma linha de três muito baixa atrás, né?
Sim.
Com o Niel, o Tino Luna, então o Zelaya também. Tá?
Não, ontem jogaram... Jogou o Flaconeu, Abreu, Aguirre, e eu acho que era o Delgado.
Loco José.
Aguirre jogou com certeza. Musto jogou um pouco mais atrás.
É Negro Chaves.
Que Negro Chaves?
Aguirre, Medina e Niel.
É isso, né? E depois entrou a Cunha, que fez o gol.
Flaco Gutierrez.
E o Becker, que entrou muito bem também.
Eu gosto do Becker, né?
Becker mais meia, Cunha jogador mais de velocidade.
E o Chucho Gonzalez entrou no segundo tempo.
Até por necessidade, o time de Rosário. Ontem também o Newell's venceu o Boca por 1-0.
No reprise agora.
Gol de Maurício Tevez. Garoto de 17 anos, fazia a estreia dele no time e na Bombonera fez o gol de fora da área. Um pouco de falha do Orion, mas...
Você acha que a Bombonera é tipo aquela coisa da Ilha do Retiro, assim? Todo mundo tem um medo.
Se fosse no Brasil, teria sido interditada há muito tempo.
Mas, a vergonha, tá aí.
Mas você acredita é difícil vencer na
Bombonera. É a Ilha do Retiro portenho.
Ou é meio clichê?
Não, tem mais pressão. Tem mais pressão.
Não entendi.
Tem mais pressão.
Tá aí o Gago. Bom jogador o Gago.
Como chama o jogador? Você falou Tevez.
Maurício Tevez.
É de Forte Apaixão, não?
Não sei.
Não, parente, deve ser, porque é de Rosário,
É de Rosário.
Não.
A de Rosário.
Do News?
Senhores, acabou, né, gente? Acho que acabou o programa. A partir do momento.
É, tá difícil, percebe, porque os jogos, na verdade, não ajudam.
Não ajuda. Aí a gente comenta o reprise, né, do Argentinão. Aí também não ajuda. Vitor, boa noite.
Eu vi o jogo ontem.
O troféu falafel. Eu quero o seu troféu falafel da semana.
Troféu falafel. Olha, eu não havia pensado nele, mas...
Quer dizer que você prepara, então, os seus prêmios?
Na verdade, eu não preparo, mas eu tinha esquecido da existência do troféu falafel. Meu troféu falafel vai... Vê se tem alguma coisa no Campeonato Brasileiro que merece destaque, algum golaço...
Você já foi mais espontâneo, hein, que o troféu falar.
No pique. É o pior brasileirão de todos os tempos?
Não. Havíamos campeonatos bem ruins. Eu sempre falo isso como
campeonato. Acabou o tempo,
ruim.
Gente. Ou dá o troféu falafel agora.
Ninguém
ou...
tem uma ideia de troféu falafel ou ninguém tem uma ideia?
Não, é seu. Você que é o mentor, né?
Eu sou só o âncora.
Eu sou o âncora.
Dá pro Robbie Williams, que acabou de falecer. O grande
ator. Não tem
a ver
com o programa. Poderia dar, mas não tem a ver com o programa. O meu troféu falafel vai pra estreia do Rosário Central no Campeonato Argentino.
Ok.
Vitória pra 3-1.
Tá bom.
E por que o Rosário tem a ver com o programa e o Robbie...
Porque futebol. É futebol. Pra entender.
Sensacional.
Quem vem com esse negocinho? Fica pum, pum, pum o tempo inteiro aí.
Matias Pinto, boa noite.
Boa noite. No mais. Tamo aí, segunda-feira que vem, com mais um Titulares.
Chico, el chavo, Marta.
Tchau, meu tio. É, olha, cara, eu queria dedicar esse programa pro Robbie Williams, eu era fã desse cara.
Você tem mais a ver com o Dom Chico Balta. Né?
Grande ator que fez Sociedade dos Poetas Mortos, baita, e melhor ainda, Pescador de Ilusões, fraco. Que ele fazia um mendigo alucinado.
Bom Dia, Vietnã.
Também era legal.
Razoável.
E Mrs. Doubtfire era bem bacana também.
Ruinzinho.
Leandro e a mim, que...
Leandro Edvaldo Filho.
E a mim, que... Vendeu sua barba, né, na Santa Cecília.
Vendeu.
Tem uma semana de jantar de graça na padaria das Palmeiras.
Infelizmente não vou poder ir em breve nessa padaria, porque está vencendo a minha permuta na Lelis Tratorias, que me deram 3 meses de jantar aqui, sempre que eu citasse. Então, saindo daqui, estarei em Vélez Tratoria.
A grande pergunta,
por que você tocou durante o programa inteiro...
Foi uma decisão absolutamente aleatória. Ouvimos Earth, Wind and Fire.
Ao invés de todo Chic.
Ouviremos semana Chic, que vem o que quisermos.
Não é aleatório, é mentira, Leandro. Seja sincero. A gente tava falando sobre o filme Os Intocáveis, e aí ele resolveu dedicar. Os Intocáveis não é o de máfia. Os Intocáveis é o filme francês.
Mas é que tocou na...
de máfia é um dos meus filmes preferidos.
É que tocou na padaria, aí a gente falou que ia tocar aqui. Enfim.
É isso.
Aquele abraço, Paulão.
Segunda-feira que vem a gente volta às 8 da noite. O programa fica em central3.com.br. Até a semana que vem.